Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 24 de maio de 2016, às 16 horas e 18 minutos. Convido o deputado Rodrigo Delmasso para que possa secretariar aqui os trabalhos enquanto chega o nosso nobre presidente da sessão de hoje. Em exercício, deputado Raimundo Ribeiro, conforme disposto no artigo 110, incisos 1 e 2 do regimento interno, solicito ao senhor secretário, deputado Rodrigo Delmasso, que faça a leitura do expediente sobre a mesa e também da ata sucinta.
Expediente para leitura 24 de maio de 2016. Mensagem número 96 do Poder Executivo, que comunica veto ao projeto de lei 122/2015. Mensagem número 102/2016 do Poder Executivo, que encaminha o projeto de lei que abre crédito adicional à emenda à lei orçamentária anual, à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 8.287.109. Projeto de lei complementado do Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal. Altera o dispositivo da Lei Complementar número 1, de 9 de maio de 1994, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante, dispõe sobre a contratação de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de crédito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado professor Israel, dispõe sobre a troca de materiais recicláveis por crédito em dinheiro no sistema de bilhetagem informatizada do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, altera o anexo único do decreto distrital número 34.213, de 14 de março de 2013, que aprova o regimento interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Gaciel Maia, cria o sistema de adoção de lixeiras ao longo dos logradouros públicos no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Wellington Luiz, dispõe sobre a consulta de utilização de área e saldo de bilhete único de transporte do Distrito Federal por meio da Rede Mundial de Computadores e Internet. Projeto de lei, deputado Wellington Luiz, institui a Semana de Prevenção à Trombose, incluindo o calendário oficial de eventos do Distrito Federal, o Dia de Combate e Prevenção à Doença. Projeto de lei, deputado Wellington Luiz, estabelece a reserva de 10% das vagas em creches públicas para crianças portadoras de necessidades especiais. Projeto de lei do deputado Wellington Luiz institui a obrigatoriedade de disponibilização pelo Distrito Federal de glicosímetros para a realização de exames de detecção de diabetes nos servidores públicos e da outras providências. Projeto de lei, deputado Júlio César, dispõe sobre as diretrizes para utilização dos estádios do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Júlio César, dispõe sobre o selo distrital da Empresa Solidária com a Vida e da outras providências. Projeto de lei, deputado Júlio César, torna obrigatórias as empresas de transporte coletivo interestadual separar guichê próprio para o exercício do direito à gratuidade pelas pessoas idosas e da outras providências. Institui e inclui no calendário, projeto de lei, deputado Bispo Renato, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o dia do optometrista. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, inclui no calendário de eventos oficiais do Distrito Federal o evento que especifica. Projeto de decreto legislativo do deputado Vasni de Roure, concede título de cidadão honorário à senhora Sônia Maria de Macedo. 7 requerimentos do deputado Cláudio Abrantes, que requer informações a vários órgãos do governo do Distrito Federal. 2 requerimentos da deputada Sandra Farage, que também requer informações a vários órgãos do governo do Distrito Federal. 4 requerimentos do deputado Delmasso, que requer informações a vários órgãos do Distrito Federal. 1 requerimento da deputada Luzia de Paula, que requer realização de sessão solene dia 28 de junho de 2016, no plenário desta casa, em homenagem ao Dia do Quadrilheiro. Requerimento da deputada Thelma Rufino, que requer a realização de sessão ordinária externa no mês de junho de 2016, na cidade de Vicente Pires. Só retificando, deputada Thelma Rufino, Celina e outros, que requer a realização de sessão ordinária externa no mês de junho de 2016, em homenagem à cidade de Vicente Pires, dentro do projeto Câmara em Movimento. Requerimento da deputada Luzia de Paula, requer que seja destacada a emenda número 1 da proposta ao projeto de lei 1100 de 2016 para votação em separado. Duas moções do deputado Delmasso, uma moção da deputada Sandra Farage, três moções do deputado Bispo Renato, uma moção do deputado Raimundo Ribeiro, uma moção do deputado Cláudio Abrantes. Três indicações do deputado Cristiano Araújo, quatro indicações do deputado Juarezão, três indicações do deputado Raimundo Ribeiro, 27 indicações do deputado Delmasso, seis indicações do deputado Luzia de Paula, duas indicações do deputado professor Israel, seis indicações do deputado Cláudio Abrantes e duas indicações da deputada Thelma Rufino. Ata sucinta da 41ª sessão ordinária realizada em 12 de maio de 2016. Ata sucinta da 42ª sessão ordinária realizada em 17 de maio de 2016 e ata sucinta da 43ª sessão ordinária realizada no dia 18 de maio de 2016. É o que tinha de expediente, solicito a dispensa da leitura e aprovação das respectivas atas. É o que nós temos, senhor presidente.
Dispenso a leitura e indago se algum deputado deseja retificar a ata lida. Não havendo pedido de retificação e como já é do conhecimento de todos os deputados, dou como lida e aprovada a referida ata. As referidas atas.
Senhor presidente, queria fazer uma questão de ordem. As moções e requerimentos que estão hoje na pauta, gostaria de pedir para votação em bloco das moções e requerimentos, caso haja quórum regimental.
Cata a questão de ordem, Vossa Excelência. E pelo que eu entendi, os demais líderes que lá estavam, se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Ficou combinado o seguinte, que cada deputado, senhor e senhora deputada, senhor deputado, possa apresentar um projeto de lei de sua autoria, que não seja polêmico, para pedir a inclusão na pauta e também, logicamente, para votar, para a inclusão na ordem do dia, para votação hoje, ainda caso haja quórum. Não houve acordo? Ok, então não chegou ao... Questão de ordem, deputado Wellington Luiz.
Presidente, gostaria de solicitar que fosse incluído o item extra-pauta do projeto de decreto legislativo número 153 de 2016, de autoria do deputado Rafael Prudente.
Acata questão de ordem, Vossa Excelência, ao tempo que eu aproveito para passar a presidência ao ilustre deputado Raimundo Ribeiro, já que ele participou e fez os encaminhamentos do que ocorreu no Colégio de Líderes nessa tarde.
Obrigado, deputado, pela sua sempre presteza e gentileza. O senhor é muito gentil.
Um de cada um. Perfeito. Pessoal, conforme acordado no Colégio de Líderes, os deputados que tiverem interesse, né, na apreciação de um projeto, né, que não guarde maiores polêmicas, né, poderia apresentar para que a gente possa colocar na ordem do dia, ok?
Questão de ordem, senhor.
Pois não. Presidente.
Então, eu peço a inclusão do PL 78/2015, que institui, disse, denúncia de maus-trata aos animais no âmbito do Distrito Federal, para votação, caso haja, seja incluído na pauta que haja votação.
Acatado, então, deputado. Peço para incluir, né, na ordem do dia. E eu já peço também para incluir o item 144, aliás, 143 e 144. 143 é um PDL, 144 também, e ambos concedem título de cidadão honorário ao excelentíssimo doutor Adilson Alves da Silva e à senhora Clotilde Chaparro Rocha, respectivamente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Tem um PDL também para poder incluir, é o 125/2016, só o PDL.
Também PDL?
PDL.
Ok, então, acatado. Deputado Wellington. Deputado Wellington, está no plenário? Questão de ordem do deputado Rodrigo Delmasso. Está aberto aí o microfone?
Dois.
Abriu?
Som.
Ah, ok.
Presidente, só, na realidade o projeto já está na ordem do dia. É, pedir para, na realidade, incluir na pauta desta sessão o projeto de lei 27/2015, que institui e inclui no calendário de eventos do Distrito Federal o Dia Distrital de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia. Obrigado, presidente.
Ok, acatado. Vamos colocar, então, como prioridade de votação. Deputado Reginaldo Veras.
É, gostaria de pedir a inclusão na pauta do projeto de lei 45/2015.
45/2015, Isso. Vossa Excelência poderia dizer do que se refere?
É, trata de alteração na lei de concursos públicos do Distrito Federal. E pede a inclusão, como matéria obrigatória, como já acontece em outros estados, da disciplina de realidade histórica e geográfica do Distrito Federal para os concursos locais.
Deputado Reginaldo Veras, eu não sei se não comporta algum tipo de polêmica esse projeto que Vossa Excelência está colocando. Eu gostaria só que Vossa Excelência, se me permite, conversasse com os líderes se não teriam nenhuma objeção, porque nós acertamos lá no Colégio de Líderes no sentido de hoje apreciar os projetos que não guardem qualquer tipo de polêmica, ok?
Eu peço que inclua na pauta, se algum líder achar que há polêmica, eu tirarei sem nenhum problema.
Ok, acatado então, incluído na pauta, mas peço a Vossa Excelência, se me permitir,
claro,
conversar com os demais líderes.
Eu apresentarei o projeto para os líderes. Muito obrigado, presidente.
Obrigado. Deputado Reginaldo Vera, já passou nas comissões?
Questão de ordem.
Só uma? Mas está faltando ainda alguma? Falta passar em uma. É porque a ideia nossa era de os projetos que não guardassem polêmica e que já estivessem prontos, já tendo passado em todas as comissões.
Presidente, eu até...
Desculpe, deputado Ricardo Valle.
Desculpa, eu até entendo a posição do Colégio de Líderes, mas eu creio que os meus projetos estão emperrados em algumas comissões há um bom tempo. Se eu for esperar essa liberação, eu acabo me sentindo prejudicado em relação a alguns colegas. Então, peço um pouco de ponderação. E se for possível fazer a análise em plenário, eu ficaria agradecido.
Qual a comissão de você que falta?
Acho que falta a CCJ ainda, senhor presidente.
CCJ?
É.
Eu sou da CCJ, é. Deputado Bispo Renato. Nós temos a nossa pauta limpa.
A não ser que esteja em alguma outra comissão. Vou conferir com a minha assessoria. De qualquer forma, o projeto não guarda muitas polêmicas. Eu gostaria de tentar convencer os líderes para que ele entrasse na votação hoje.
Okay,
agradeço,
deputado.
Presidente.
Deputado Ricardo Valle.
Presidente, peço para incluir também o projeto de lei 781/2015, e está na mesma situação do deputado Reginaldo Veras, está na CCJ. E é um projeto que institui a Semana da Democracia nas instituições de ensino públicas e privadas do Distrito Federal. Acho que não é um projeto polêmico, embora...
Ele não guarda nenhuma polêmica, deputado. A questão é só que nós, até para poder agilizar mais os trabalhos, né, nós pedimos aos líderes, acordamos entre os líderes, que o projeto preenchesse dois requisitos. Primeiro, tivesse passado em todas as comissões. Segundo, que não guardasse qualquer polêmica. E no caso específico da CCJ, se me permite... informar, não existe nenhum projeto que passe mais de duas semanas na CCJ.
31 do 5. O prazo
31 do 5, né? Quer dizer, na próxima semana a gente já vai apreciar. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de sugerir, até em respeito ao que ficou conversado no Colégio de Líderes, a gente poderia na terça-feira que vem votar esse projeto depois de passar na CCJ.
Tudo bem.
Se Vossa Excelência estiver de acordo.
Tudo bem.
Ok? Obrigado.
Não tem nenhum.
Questão de ordem novamente, deputado.
Questão de ordem, deputado.
Só para esclarecer aqui, peço desculpa, ele realmente está na CCJ, mas ainda está no prazo de relatoria. Mas eu retifico aqui e ratifico também o pedido para que, se o relator se dispuser a fazê-lo em plenário, eu ficaria muito agradecido. Muito obrigado,
ok, presidente. Eu posso dar uma sugestão, deputado Reginaldo Veras? Converse com a deputada Sandra Farage, que é a presidente da CCJ, para ver se ela estaria de acordo, e depois com os líderes, ok?
Estamos acordados. Muito obrigado.
Questão de
obrigado.
Ordem, senhor presidente.
Questão de ordem,
deputado. Peço a vossa excelência que possa ser incluída na ordem do dia a moção 384/2006, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso.
Moção?
Moção.
Acatada. A mesa está fazendo as anotações devidas, Marcelo? Ok, então, não havendo mais manifestação do comunicado de líderes, temos agora os comunicados de parlamentares. Deputada Sandra Farage. Pois não, deputado?
Não foi chamado comunicado de líderes, não.
Ah, não foi chamado?
Não foi chamado.
Então vamos dar início ao comunicado de líderes. Primeiro seria Raimundo Ribeiro, vice Cristiano Araújo, abro mão. Segundo, o deputado Roosevelt Vilela, no comunicado de líderes. Tem algum comunicado, deputado Roosevelt? Deputado Roosevelt, não. Deputado Chico Leite e o seu vice é o professor Reginaldo Veras. Tem algum comunicado de líderes, deputado? Deputado Reginaldo Veras.
Boa tarde a todos, senhoras e senhores, senhor presidente, muito obrigado por permitir que eu possa usar aqui a palavra da liderança. Senhoras e senhores, semana passada, a Comissão de Educação, Saúde e Cultura esteve no Hospital de Base de Brasília acompanhando uma denúncia feita pelo médico de uma situação que todos nós já temos pleno conhecimento: a precariedade do serviço prestado especificamente na ocasião, o serviço de oncologia e radioterapia. Como já foi muito noticiado pela imprensa, e eu não estou disposto aqui a gastar muito tempo, a situação é absolutamente precária e, na prática, nós não estamos tratando nossos doentes com câncer no Distrito Federal. A situação é lastimável, todos os deputados e assessores que lá estiveram saíram absolutamente impactados. Eu imagino alguém que tem um parente com um problema de câncer ou algum amigo, não é o meu caso, como relatei, mas saí de lá chocado. O que nos levou a tomar uma decisão de agir o mais rápido possível na tentativa de contribuir para encontrar soluções. Pedimos uma audiência pública com o governador, que ocorreu na tarde de ontem. Estavam lá presentes os deputados Vasnildo Ruri, o deputado Reginaldo Veras, o deputado Israel, apareceu por lá, além de toda a equipe gestora do hospital de base, o governador e o secretário de saúde. E uma reunião que era para durar 20 minutos, durou uma hora e meia, mas foi extremamente produtiva. Todos estão sensíveis a essa situação e, na ocasião, a gente apresentou a proposta de aqueles parlamentares que estavam ali remanejar alguma parte do orçamento das emendas parlamentares na tentativa de apresentar soluções imediatas para aquela ocasião. O governador se comprometeu a executar, o secretário de saúde foi muito sensível e também resolveu fazê-lo. No entanto, senhoras e senhores, para que isso aconteça plenamente, peço perdão, o deputado Rafael Prudente estava conosco, concedo uma parte ao deputado Vazir de Rure. Presidente, a parte.
A parte para o deputado Vasnildo Errouri.
Senhor presidente, deputado Reginaldo, eu gostaria de reforçar suas colocações pela gravidade, pelo quadro extremamente preocupante relatado pela diretora, pela responsável da unidade, doutora Letícia, a oncologista, acompanhado de um outro oncologista, doutor Rodrigo, bem como o doutor Júlio César e o doutor Tadeu, que é o atual diretor do hospital, que me parece ser um médico exemplar, porque se aposentou e dispôs voltar para a direção do hospital para dar sua contribuição na saúde do Distrito Federal. Senhor deputado, isso que Vossa Excelência fez como presidente da Comissão de Educação tornou-se um fato inédito. Pela primeira vez que eu pude, nessa casa, presenciar, diante da gravidade de um problema, e dialogar diretamente com o governador. Portanto, Vossa Excelência foi bastante pródiga, até foi um dos que contribuí sugerindo para que esse momento pudesse ocorrer. E entendo também, aí eu quero pedir a atenção de cada um dos colegas deputados, sobretudo deputado Júlio, que é o líder do governo aqui nessa casa. Viu, deputado Júlio, me permita a sua atenção, deputado Júlio. Me permita a sua atenção. Esse acordo, essa proposta que foi desenvolvida, de que cada parlamentar da comissão, ou aqueles interessados, pudesse colocar uma parte do seu orçamento, né, uma vez que o governo não terá condições de executar os 18 milhões. Haverá um saldo, e esse saldo os deputados puderam antecipar essa contribuição. A deputada Celina, no ano passado, coordenou esse trabalho, foi bastante exitoso, e Vossa Excelência agora leva-nos diante de uma bandeira, de uma causa a apresentar. Eu, naturalmente, acho que não sei se de imediato vou conseguir apresentar os 5 milhões, mas já acertei com a minha assessoria uma emenda de 3 milhões nesse projeto de lei que hoje a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças votou com 62 emendas, se não me falha a memória, proposto pelos vários deputados. Eu só acho que, se nós demorarmos muito, não apenas não vamos conseguir o êxito constal de base, como também vamos prejudicar os próprios deputados que precisam fazer os remanejamentos diante das cotas de 2 milhões previstas para cada quadrimestre desse ano. Portanto, eu faço um apelo aqui que o maior número possível de colegas, mesmo que não seja de 5 milhões, mas o que puder já contribuir, porque o grande problema hoje da saúde em matéria de finanças é um déficit orçamentário superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais, conforme o governador relatou naquela reunião. Eu quero, portanto, cumprimentar Vossa Excelência. Eu acho que é dessa maneira que vamos ter condições de avançar, restabelecendo convênios com hospitais no Distrito Federal, como também hospitais na cidade circunvizinha, como Goiânia, Anápolis, Patos de Minas, que tem infraestrutura para atender nessa área. Muito obrigado.
Presidente, concedo uma parte ao deputado Roosevelt Vilela.
Obrigado, deputado Reginaldo Veras. Eu só queria colaborar, se for possível, com a fala do deputado Vazni, que hoje, na reunião do Colégio de Líderes, deputado Vazni, a gente levantou a importância da votação do crédito hoje, crédito esse que tem mais de 150 emendas parlamentares, muitas dessas contemplando a área de saúde, em especial a oncologia. Infelizmente, não conseguimos chegar a um consenso, mas sem desrespeitar o Colégio de Líderes, de repente, os líderes poderiam reconsiderar as suas posições e a gente votar aqui, né? Porque nós temos que avaliar que um projeto desse tamanho, com mais de 160 emendas, com a maior boa vontade do Executivo, vai demandar um período de análise para a sanção desse projeto. E temos que considerar que essa semana, quinta-feira, nós temos feriado, semana que vem nós temos alguns parlamentares que estão ausentes do DF por conta da representação ao estado de Sergipe, Aracaju, né? Então eu gostaria de fazer um apelo ao líder de governo, aos demais líderes, né, que reconsidere a posição do Colégio de Líderes, claro, de forma bem democrática. Não quero afrontar de modo algum a decisão do Colégio de Líderes. Obrigado, deputado.
Deputado, concedo uma parte do deputado Rodrigo Del Masso.
Deputado, professor Reginaldo Veras, primeiro parabenizar a ação da Comissão de Vossa Excelência em relação à visita no hospital de base, inclusive a Comissão de Fiscalização teve, o ano passado, visitando o hospital de base, também fez um relatório muito sucinto, inclusive abrimos uma ação de fiscalização junto para acompanhar as sugestões de governança que foram encaminhadas pela Comissão de Fiscalização. Também acho extremamente importante da possibilidade de se votar esse crédito hoje, justamente para que a gente possa dar agilidade para atender uma situação emergencial como essa, como a questão da oncologia, que hoje os pacientes com câncer estão ficando à mercê dos atendimentos necessários, principalmente no que se refere aos seus tratamentos, que devem ser contínuos. Uma interrupção no tratamento com o paciente com câncer, em qualquer nível, certo? Em qualquer estágio, é um prejuízo enorme para a saúde do paciente com câncer. Então, eu também concordo aqui com Vossa Excelência, parabenizar a Comissão de Saúde por ter esse efeito prático e parabenizar também a Comissão de Saúde por ter essa proposta de colocar as emendas parlamentares na questão da suplementação orçamentária para a oncologia. Obrigado.
Presidente, ou deputado.
À vontade, presidente.
Eu também queria aproveitar esse momento, né, e fazer um apelo, né, a todos os líderes aqui da casa. E até mesmo, né, a gente entende que nós discutimos isso no Colégio de Líderes. A gente entendeu muito bem a posição de alguns deputados que solicitaram que a gente votasse, deputado Israel, na próxima semana, mas até mesmo para poder valorizar o esforço que Vossa Excelência, deputado Reginaldo Veras, e aqui eu quero parabenizá-lo, que juntamente com todos os membros da comissão, deputado Vasni de Rure, que trouxe esse tema, né, de suma importância, né, de estarem com o governador, o deputado Israel esteve presente, o próprio deputado Rafael Prudente, estiveram e trouxeram para essa casa um tema muito importante e a ajuda que Vossas Excelências irão fazer à saúde. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para essa casa, né, demonstrar o quanto essa casa realmente está preocupada com a saúde do Distrito Federal e a gente prolongar essa aprovação para a próxima semana. A gente, na verdade, está prorrogando mais 30 a 40 dias, porque até esse projeto chegar ao Executivo, que você sabe muito bem, são quase 150 emendas, até a Secretaria de Planejamento ela poder esmiuçar cada emenda dessa, vai demorar. E, como hoje foi falado até mesmo no Colégio de Líderes, quantas pessoas estão morrendo? Então, nós podemos hoje dar um passo muito importante, deputado Rafael Prudente, né, Vossa Excelência, que esteve ontem com o governador também, e também está ajudando nessa questão das emendas. Então, fica aí o apelo, né, do deputado Russo, o meu apelo, né, o apelo de Vossa Excelência e dos outros, que a gente, deputado Rodrigo Delmasso, que gentilmente também falou, mas reconhecendo que isso foi superado no Colégio de Líderes, mas aqui ela entra como um pedido, como diz no meio jurídico, de reconsideração. A gente está pedindo a reconsideração, até porque existem deputados que também disponibilizaram emendas para outras áreas e que estão na expectativa de vê-las elas sendo executadas. Então fica aí o pedido, quem sabe a gente consegue ainda votar no dia de hoje. Obrigado.
Concedo a parte para a deputada Luzia de Paula.
Deputado Reginaldo Veras, quero parabenizá-lo, me somar aos que me antecederam e dizer que tanto se discute pelo sofrimento que passa a saúde no Distrito Federal. E parabenizá-lo também pela condução da nossa comissão e pela lucidez de levar um assunto de tanta importância até o governador e apresentar soluções. É uma questão de justiça. É um momento em que todos nós temos que parar e fazer um exame de consciência e perceber que, ao não votar esse projeto hoje, nós vamos colocar muita gente na fila para que, talvez, quando essas pessoas saírem da fila, elas vão sair para o cemitério. E daí é uma questão de consciência, é uma questão de amor ao próximo, é uma questão de justiça. Parabenizando e parabenizando a todos e me somando a todos que me antecederam, fazendo esse apelo. Também quero apelar aqui aos nobres colegas, que sei que têm feito discursos do fundo da alma para que a nossa saúde melhore. Mas, nesse momento, nós fazemos um pedido. Vamos votar para que nós possamos não ver as pessoas indo tão cedo para onde nós não gostaríamos que fosse. E se for um parente nosso?
Deputado Bispo Renato.
Boa Na verdade, tarde. É uma parte.
Primeiro lugar, é a parte.
Desculpa. É a parte.
Desculpa, questão, é a parte. É, a parte. É verdade. O senhor já está com a palavra. Muito obrigado. Parabenizá-lo, em primeiro lugar, pela ida ao hospital de base, onde eu já fui também presidente do Conselho Gestor por quase 3 anos. Mas eu acho, senhor presidente, que está superada essa questão. Foi superada no Colégio de Líderes. Ninguém aqui é contra a destinação dos recursos para o hospital de base. Ninguém é contra a destinação dos recursos, mas foi muito bem dito lá. Há um fundo da saúde, que o próprio governador, independentemente de nós aqui deputados, dependa da boa vontade dele, ele pode remanejar o tanto e a hora que ele quiser. Então não depende da aprovação desse crédito nessa tarde. Eu até acho a sensibilidade, logicamente, é um tema que me sensibiliza bastante, mas o próprio líder, a pessoa que representa o governo nessa casa, diz que não haverá prejuízo algum em votarmos na terça-feira. Então foi superado o Colégio de Líderes, e eu acredito que deve prevalecer o acordo, porque acordos que são quebrados, daqui a pouco vale para os dois lados, acordos que nós fizemos lá em cima, depois nós não temos obrigação de cumpri-los aqui embaixo. Eu quero deixar isso bem claro, estou falando como líder da minoria, estou falando pelo meu bloco. Se o acordo for descumprido, eu quero dizer que nós não vamos cumprir o acordo que fizemos lá em cima. Ou o governo entende que tem que cumprir acordo, ou o governo, então, não procura fazer acordo no Colégio de Líderes. Para que precisa, então, de Colégio de Líderes? Então, eu faço um apelo, pelo contrário, aos líderes do governo, que aprendam a respeitar acordos. Ou, então, não terão acordos aqui nessa casa conosco. Não teremos obrigação de cumprir acordos que foram feitos no Colégio de Líderes. Ou, então, não precisa de Colégio de Líderes. O governo chega aqui, pauta o que eles querem aprovar e, então, faça com que isso aconteça. Então, eu, particularmente, não abro mão de uma coisa que foi acordada no Colégio de Líderes e que não haverá prejuízo nenhum, porque o governo pode remanejar esse recurso a hora que ele quiser, sem prejuízo da saúde. O governo não faz isso porque não quer. Agora, vai jogar uma responsabilidade para cima de nós, que não é nossa? Então, discordo frontalmente da opinião e daqueles que estão aqui apresentando. Sou sensível à causa, vou voltar à causa e garantimos, deputado Vazi, que pelo menos pelo nosso bloco, nós estaremos aqui na terça-feira para votar. Agora, se o governo tem tanto empenho, traga os deputados dele aqui na terça-feira, porque nós estaremos aqui para votar.
Deputado Rafael Prudente.
Não, acho que na verdade é a parte. E aí o deputado Reginaldo está concedendo a parte.
Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Reginaldo. Olha só, aí pelo bloco Amor por Brasília, presidente, eu acho que também já foi superada essa discussão. Acho que a gente respeita. A deputada Luzia de Paula foi feliz quando ela fala da necessidade, mas existe outros instrumentos que impedem que todo esse problema recaia hoje sobre os usuários do sistema de saúde pública. Então, isso não vai interferir, não vai atrapalhar, há uma responsabilidade enorme, e a deputada tem toda a razão. Olha, os deputados, o próprio deputado Reginaldo Veras, quando coloca isso, agora, pode ter certeza absoluta, houve um acordo, há um compromisso, a oposição, a independência vai estar aqui na terça-feira, pode ter certeza. Nós acordamos, inclusive, deputado Reginaldo, que fosse o primeiro item de pauta, para que não houvesse qualquer tipo de problema. Então, pode ter certeza absoluta, estaremos aqui e gostaríamos, como disse o nosso líder da minoria, que fosse respeitado o acordo para que bem andasse os trabalhos dessa casa. Muito obrigado.
Deputado Rafael.
Deputado Reginaldo, primeiro parabenizar também Vossa Excelência pela condução da nossa Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Nós tivemos uma reunião ontem muito produtiva com o governador, como Vossa Excelência já citou aqui. Agora, dito por ele mesmo, deputado Reginaldo, ele vai fazer nesses próximos 40 dias o último remanejamento no qual ele consegue fazer pela Secretaria de Planejamento e pela Secretaria de Saúde. Vai destinar mais de 80 milhões, palavras da nossa reunião que nós tivemos ontem com o secretário, 80 milhões de reais vai ser feito o último crédito é possível sem fazer o remanejamento, sem mandar projeto aqui para a Câmara Legislativa. Sim, quem permite é o presidente. É o presidente da comissão.
Daqui, eu não quero polemizar, porque falou pela liderança do PT, hoje eu não pude estar presente, eu estava numa conversa com o secretário da Fazenda, o deputado Chico Vigilante, e o que ele falou vai ser honrado por nós. Mas eu só me permite, deputado Bispo Renato, pela franqueza com que nós sempre tratamos essas questões públicas, no caso das emendas parlamentares, o governador não pode remanejar. Nós só podemos fazer o remanejamento aqui nessa casa. Então, só mais para esclarecer, né, eu sei também do seu compromisso com a saúde e o deputado Reginaldo, o que nós, os colegas falaram, é dessa tratativa que foi acertado e nós queremos coletivamente honrar isso que a nossa comissão, particularmente eu tenho certeza, deputado Rafael, deputado Israel, que assumimos esse compromisso, mas nós entendemos que acordos devem ser respeitados. Muito obrigado,
Quando o deputado Bispo Renato falou de remanejamento, isso é remanejamento do Fundo de Saúde. Agora, na reunião ontem foi dita, deputado Reginaldo, que ainda tem uma sobra orçamentária para remanejamento para a Secretaria de Saúde no montante de 80 milhões. Eu fiz um levantamento aqui, até ia passar num outro momento, né? Eu vou, estou deixando claro aqui, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, também como membro da Comissão de Saúde, como visitei lá e fiz o compromisso ontem com o governo e com o secretário, até para não gerar nenhum tipo de dúvida e até para não gerar nenhum tipo de desculpas por parte do governo, eu vou honrar meu compromisso de mandar os 5 milhões. Está protocolado aí. Agora, deputado Reginaldo Veras, nós temos aqui, eles mandaram, se não me engano, 4 rubricas para a gente fazer a suplementação orçamentária. Das nossas humildes 18 milhões de reais, nós estamos destinando 5 milhões. Mas veja bem, serviços assistenciais complementares em saúde, nós temos despesa autorizada de 107 milhões e nós temos disponível 58 milhões. Aquisição de medicamentos, né, nós temos uma sobra de quase 34 milhões de reais do que foi aprovado aqui na Câmara. Para manutenção de máquinas e equipamentos, nós autorizamos 41 milhões, foi empenhado 21 e está sobrando 19. Então, assim, nós já tivemos auditoria do Tribunal de Contas, que deu entrevista, inclusive, na semana passada, deixando claro que não falta recurso para a saúde, o que está faltando lá é unicamente gestão. Nós fizemos uma reunião ontem, no caso, governador, secretário de saúde, né, nos fez um apelo para encaminhar emendas para lá, para resolver o problema. Se resolver o problema realmente, nós vamos mandar o recurso para lá. Minha emenda, volto a repetir, está já aqui no plenário. Agora nós temos dinheiro sobrando demais. Nós estamos mandando aí um acordo de 30 milhões, só que está sobrando 33 milhões para compra de medicamento, 20 milhões para manutenção de máquinas, 58 milhões para serviços assistenciais complementares. Então, fica complicado e difícil se defender isso aqui, presidente. Obrigado.
Peço ao pessoal das notas taquigráficas que incorporem todos os discursos anteriores aos meus, mas gostaria aqui de novamente pedir. Em várias vezes aqui nesta casa, nós já em plenário modificamos na democracia, no consenso, decisões que foram tomadas no Colégio de Líderes. Algumas delas até questionadas por mim, como questionou agora o deputado Bispo Renato. Não esqueçamos que o plenário, como o próprio nome já diz, é pleno, né? E aquilo que foi acordado lá dentro da democracia e da busca do diálogo pode ser modificado aqui. Alimento aqui ainda a esperança de que até o final desta sessão Vossas Excelências se sensibilizem com a causa. Essas medidas que nós estamos tomando agora com a liberação das emendas é para minimizar o problema a curto prazo. Quero deixar aqui esclarecido que a equipe que se reuniu ontem formou entre a Secretaria de Saúde, a Câmara Legislativa, o governo e os gestores do Hospital de Base formaram uma espécie de comissão informal para acompanhar toda essa questão da oncologia no Distrito Federal e nós estabelecemos uma meta de tentar até o final desta legislatura e o final deste governo transformar a realidade do tratamento de câncer no Distrito Federal. Com as medidas que a gente espera adotar, a gente acha que isso é possível. E, quiçá, no futuro, transformar o tratamento de câncer em algo referencial para todo o Brasil. Então, volto aqui a pedir aos líderes que tentem reavaliar suas posições adotadas no Conselho, no Colégio de Líderes, para que a gente possa votar esse crédito ainda hoje. E finalizo agradecendo aqui e dizendo que é um orgulho trabalhar com os membros da Comissão de Educação e Saúde, deputado Rafael Prudente, que tem feito um trabalho exemplar na visita aos hospitais, deputado Vasnir de Ruri, que não precisa de comentário, é o nosso grande mestre, deputada Luzia de Paula, deputado Jorezão, e a contribuição mais que especial do deputado Israel Batista. Então, senhores, por favor, repensemos e votemos isso hoje. Muito obrigado pela paciência, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu que agradeço, deputado Reginaldo Veras, e antes de passar a questão de ordem ao deputado Bispo Renato, só esclarecer a ele que, na verdade, o governo não está querendo descumprir nenhum tipo de acordo. Na verdade, o que nós fizemos foi apenas um pedido de reconsideração, bem como o deputado Reginaldo e outros deputados fizeram, demonstrando da importância desse projeto em prol da saúde. Então, só deixando registrado, porque parece que o governo está querendo descumprir. Não, a gente já está tudo certo para terça-feira. Agora, acontece que, né, o apelo foi no sentido de tentar votar no dia de hoje, até porque eu acho que, né, tentar convencer da importância, até porque tem muitos deputados que nos procuraram dizendo que tem uns remanejamentos, que eles aguardavam hoje o crédito, vieram para poder votar, e esse foi nesse sentido. Pois não, questão de ordem, deputado Bispo Renato.
Para pedir a Vossa Excelência, incluídos como item extra-pautas as moções de número 386, 387 e 388, todas de minha autoria.
Ok, acato e peço para que seja incluído na pauta. Eu quero chamar agora o deputado. Só um minutinho. Eu quero convidar o deputado Bispo Renato, que vai agora falar pela minoria.
E gostaria de pedir a Vossa Excelência para falar aqui.
Olha, concedida a autorização para que Vossa Excelência possa discursar aqui da mesa.
Até porque eu gostaria de ouvir o deputado Wellington falando o mais rápido possível. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tarde é um assunto que eu julgo da mais alta importância. Na condição de parlamentar e de cidadão, o que hoje me traz aqui é para falar em nome daqueles que não sabem falar. Venho falar em nome dos seres vivos que não sabem escrever, mas que têm sentimentos e sentem dor. Hoje, senhores deputados, senhoras deputadas, quero falar em defesa dos animais, que merecem ser tratados com dignidade e carinho. Na semana passada, um projeto de minha autoria foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é o PL número 78 de 2015, que obriga a criação de um disque denúncia de maus-trato para os animais. Muitas pessoas me relataram dificuldades em registrar ocorrências contra esses abusos. Na junção de ideias, chegamos à conclusão de que um disque denúncia com número exclusivo, garantindo o anonimato do denunciante, esse número gerido pelo Estado em uma pasta específica para tal fim, poderia ajudar na diminuição desses casos e da consequente punição dos envolvidos. Foi o que levou a protocolar o referido projeto de lei, que agora aguarda apenas a aprovação deste plenário. Eu já sabia, senhoras e senhores, que reação contra os sofrimentos a que submetem os animais era cada vez mais forte no Brasil. Mas algo me chamou a atenção. Ao acompanhar os sites de notícias, blogs e mídias sociais, me deparei com a intensa mobilização em favor de práticas pela defesa dos animais. A reação que me refiro não é apenas uma referência a cenas abomináveis que até há pouco tempo pudemos ver pela televisão ou em vídeos na internet. A reação que me refiro por parte da população é o movimento de súplica pelo qual esses animais passam nas mãos dos criminosos. Aqui gostaria de destacar o papel da ANDA, da Agência de Notícias dos Direitos Animais, entre tantos outros canais de informação. Em uma simples postagem no Facebook, em que eles compartilharam notícias sobre a aprovação desse meu projeto de lei, que falei ainda há pouco, pude somar milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos, implorando por uma medida efetiva. Esses milhares de pessoas clamam por políticas públicas eficazes, capazes de fazer com que os animais tenham seu sofrimento minorado, ou então que se venha acabar por tudo. Como podemos ver em uma sociedade que ainda vê o sofrimento como forma de diversão? Que personagens são esses que ainda sentem prazer na tortura de animais inocentes? Somente pessoas extremamente frias e calculistas não conseguem perceber a sensibilidade dada por Deus também aos animais. Essa casa precisa responder aos anseios da população na aprovação desse projeto de lei. Essa repercussão vem como uma avalanche de ânimo em meu mandato. Sinto isso, senhoras e senhores, porque percebo que estamos no caminho certo. Vejo que não estou sozinho em sonhar com o Distrito Federal cada vez melhor. E mais, vocês que lutam em defesa dos animais, também não estão sozinhos nessa luta. Podem contar comigo, podem contar com o meu gabinete. Eu espero que o senhor governador Rodrigo Hollenberg também compreenda a importância desse assunto. Descaso, abandono e sofrimento são realidades na vida de homens e mulheres brasileiros, mas também dos animais indefesos, deputado Wellington. Saúde, educação e segurança, governador, e dirijo também a Vossa Excelência, são necessidades básicas na vida em sociedade, assim como amor e carinho. Meu desejo é que a população possa parar de sofrer as consequências da má gestão para poder, enfim, lutar pelos que não podem e não sabem falar. Enquanto nós estamos aqui, eu vou concluir, milhares de animais continuam sendo mortos, traficados, aprisionados e castrados, muitas vezes de forma absolutamente cruel. Qualquer semelhança com a atual situação no Distrito Federal não é mera coincidência. Por isso, precisamos ampliar esse debate e propomos caminhos ainda mais adequados para a resolução de cada um desses problemas, dos animais e também do Distrito Federal. Respeitar os animais indica o alto grau de civilização de uma sociedade. E eu vejo esse respeito e civilização em nós, os brasileiros. Que em um futuro próximo, as nossas crianças não aceitem como normal a dor dos seres vivos, mas sim como erros que nos envergonham como pessoas que nos comprometemos inteiramente com esse país. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a falar nesta tarde. Eu agradeço a Vossa Excelência por ter me dado essa oportunidade, essa fala.
Muito obrigado, deputado Bispo. Quero dizer que estou preparado para poder votar esse projeto de Vossa Excelência. Também tenho um projeto voltado aos animais dessa casa. E eu sei que há muitas pessoas que realmente... Oi? E eu sei da importância e quantas são as pessoas que realmente têm um carinho muito grande por animais. Eu mesmo tenho dois cachorrinhos, né? Então a gente realmente tem que valorizar. Quero a questão de ordem, deputado Vazni.
Senhor presidente, eu sei que a nossa presidenta encontra-se em viagem no dia de hoje. Eu não queria ser indelicado, até porque ela é a principal gestora da nossa instituição, mas eu me permita, como o senhor atualmente integra a mesa diretora, o bispo Renato e o deputado Raimundo Ribeiro, e a deputada Liliane, que inclusive está operada, não está presente conosco hoje, essa situação que alguns servidores têm trazido a nós com relação à retirada da insalubridade. Eu queria ponderar aos colegas que, naturalmente, isso passa sempre por uma leitura da equipe técnica, né? No sentido de daquilo que a mesa diretora puder contribuir para o retorno dessa insalubridade em função do local onde eles trabalham, material, publicações antigas, lida num setor bastante inóspito, que é o subsolo dessa casa, com o gás carbônico dos carros, etc., etc., possa levar em conta, naturalmente, respeitando aquilo que os inspetores definem como insalubridade, mas eu gostaria de deixar essa ponderação para a mesa da nossa casa, pedindo que a mesa reconsidere essa supressão de benefício do servidor. Muito obrigado.
Agradeço, deputado Vasni. Com a palavra, o deputado Vasni, ou desculpa, deputado Wellington Luiz, pela liderança do bloco Amor para o Brasil, e na sequência, deputado Garcia Almeida.
Obrigado, presidente. Se fosse chamado de Vasni, seria uma promoção para mim. Obrigado. Presidente, muito rapidamente, quero, em primeiro lugar, saudar os companheiros que estão aqui, os agentes de atividade penitenciária, que estão lutando para ajudar esse governo a evitar uma tragédia anunciada. Porque o sistema penitenciário, mais uma vez, e aquilo eu conheço bem, está pronto para explodir. E o governo não tem a sensibilidade de entender o óbvio. O que essas pessoas estão tentando mostrar claramente é que ou contrata ou aquilo ali vai explodir. É número, é simples, pode ter certeza. E foi um acordo feito. O governo tem que entender que palavra tem que ser honrada. E principalmente vindo de um governador que tem que dar o exemplo. Então, parabéns pela luta de vocês e pode ter certeza, essa casa vai cobrar os compromissos feitos por esse governo. O segundo, deputado, o presidente já mudou de novo, rapaz, esse caso muda o presidente toda hora. Deputado Júlio, eu acho que uma das características mais importantes do parlamentar é a coerência. E eu fui um dos deputados que mais cobrei aqui a solução das teses, né, a ser utilizada pelos servidores do DETRAN. E hoje eu vim aqui agradecer ao diretor do DETRAN por, enfim, graças a Deus, ter resolvido. Agora, temos que reconhecer que essa solução passou pelas mãos de Vossa Excelência como líder do governo. Eu, durante todo esse período, fui duro na cobrança, o tempo todo fiz o meu papel como deputado de oposição, juntamente com a associação, com o sindicato daquela categoria. Agora, Vossa Excelência teve um papel fundamental na articulação e no poder de sensibilidade, junto àquele órgão. Então, deputado Júlio, quero agradecer ao senhor. E aqui, aproveitar, deputado Júlio, clamar a OAB, a nossa valorosa Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Brasília, porque eu não estou entendendo. Porque justamente uma entidade importante como a OAB é quem hoje está questionando. Não dá para entender o que é que a OAB quer com essa ação. E olha que é uma instituição que eu tenho aí a maior admiração. Agora, é importante, então, que aqueles que defendem que o DETRAN não utilizem as teses ou qualquer instrumento de defesa, que passe uma noite nas blitz, lá na Ceilândia, lá na Samambaia ou aqui no centro de Brasília. Agora, presidente Renato, ontem mesmo o DETRAN prendeu arma de fogo. A semana passada, nós tivemos um servidor do DETRAN agredido. Antes de ontem, uma servidora que foi carregada pelo veículo. Será que a Ordem dos Advogados do Brasil não tem a sensibilidade de entender que o Estado tem que ser fortalecido? Que o Estado precisa ter condições para se proteger, para proteger a sociedade? Então a gente hoje pede aqui, depois do governo do Distrito Federal, através do DETRAN, através do trabalho dessa casa, poder concluir esse processo, fazer com que tenha a sensibilidade agora de não criar empecilhos para que esses trabalhadores façam o seu trabalho de forma eficiente, que é exatamente ter condições para isso. E por fim, deputado, o senhor que é membro da CPI, eu quero apenas alertar aquelas pessoas, e aí que fique bem claro, deputado Vasni, que o senhor também que é membro da CPI, que aqueles que já começam, que estão incomodados com a CPI, que querem nos intimidar, que ao invés de me intimidar com ameaças, estão no caminho errado. Porque ontem, quando começaram a fazer ameaças, pode ter certeza absoluta, me motivaram ainda mais. Porque quem está preocupado
começa a fazer ameaça, é porque está com medo de ir para a cadeia. E aí, deputado Vagi, vai para a cadeia mesmo, pode ter certeza. Então, usar de recursos obscuros para poder se defender, querendo intimidar deputado, é bom fugir do país, o quanto antes, porque nós vamos atrás. Não adianta querer intimidar o presidente da CPI e seus membros, porque não vão conseguir. Pode ter certeza absoluta. Não adianta usar o tal do João Dias, aquele bandido travestido de PM, achando que eu tenho medo, porque não tenho. É bom que ele saiba disso, que nós vamos atrás. Pode ter certeza absoluta. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Wellington. Faço suas minhas palavras, porque se tivéssemos medo, não seríamos deputados. Com a palavra, o deputado Rodrigo Delmasso. Sim, senhor. Com a palavra, deputada Gaciel Maia, pela maioria, liderança da maioria.
Eu fui anunciado pelo presidente anterior. Tá. Senhor presidente, deputado Bispo Renato Andrade, senhoras deputadas, senhores deputados, nós fizemos uma convocação extraordinária da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, hoje, com objeto, por solicitação de inúmeros deputados, para que a gente pudesse fazer a correção de alguns vetos proferidos pelo governo em projeto de deputados por questão de classificação orçamentária. Nós sabemos que já é difícil o governo executar emendas de deputados. Leva um tempo para se fazer a redação final aqui na comissão e na Câmara. Depois leva um tempo para se publicar. E outro tempo para se colocar em execução as emendas dos deputados. Ora, fizemos a convocação extraordinária, fizemos o relatório. Tinha um projeto de crédito, que é um financiamento para a Secretaria da Fazenda fazer uma modernização. Então, buscamos com o propósito de que poderíamos votar hoje. Foi acrescido ainda, recebi algumas ligações, de que alguns colegas estiveram no governo discutindo o problema da oncologia do hospital, e que eles apresentariam emendas no sentido de fazer um socorro à população que todos nós de Brasília sabemos que está em dificuldade. Ora, tivemos a presença unânime da Comissão de Orçamento hoje, deputado Vasni, deputado Rafael Prudente, professor Israel, deputado Júlio César e eu. Fizemos essa reunião para, primeiro, aprovarmos esse crédito que é bom para o governo. Segundo, aprovarmos esse crédito que era bom para o governo, melhor para os deputados, porque possibilitava fazer as correções e as realocações das suas emendas. E terceiro, se era bom para o governo, melhor para os deputados, muito melhor para a população, porque um grupo de deputados colocaram emendas para a área de saúde, exatamente para corrigir o problema da oncologia lá do hospital de base. Ora, fizemos um esforço, professor Reginaldo Veras. Tivemos que cancelar a agenda, fazer tudo no esforço para que a gente pudesse votarmos hoje à tarde esse crédito. Aqui que ia beneficiar a Secretaria de Fazenda do governo, ia beneficiar muito mais os deputados, e principalmente a população, que nós estamos com problemas sérios de saúde constatados pelos próprios deputados. Aí eu venho para o plenário hoje, houve uma decisão paradoxal, porque houve a solicitação de 15 deputados, aproximadamente, para que fizesse essa reunião extraordinária, e para minha surpresa houve a decisão de que nós não vamos votar hoje, só vamos votar terça. Ora, terça nós sabemos que a maioria dos deputados vão estar viajando. Então, provavelmente, já estamos dentro do mês, vamos adentrar o mês de junho, vamos ter que ver problema de LDO, que já está tramitando na casa, que nós sabemos que os deputados só podem entrar de recesso se votarmos essa LDO. Está marcado dia 31 agora, uma audiência pública para discutir com a Secretaria de Governo, Planejamento, Fazenda e todos os órgãos, a LDO. Inclusive, aprovamos um requerimento do deputado Vasni de Roure para que fosse discutida a aplicação do fundo constitucional. Então, estamos expedindo ofício a todas as áreas, saúde, educação, segurança, todas as áreas envolvidas para fazermos em duas partes a audiência pública, uma sobre LDO, outra sobre fundo constitucional. Eu fico preocupado, porque se a gente começar a não votar nem matéria que seja de interesse da população, como é esse crédito para a oncologia do hospital de base, o que é que a população vai ter a imagem da Câmara? Eu acho que matérias polêmicas, matérias que sejam acessórias, eu acho que tem todo o direito do parlamento fazer essa queda de braço entre oposição e governo. Agora, matérias que é espinha dorsal. Matéria que trata diretamente de injeção na veia para que se melhore a saúde do Distrito Federal. Acho muito temerário esse jogo. É um jogo perdedor. É um jogo perdedor porque perde o governo, perde os deputados e perde a população. Se tiver um único parlamentar que diga que não votar crédito orçamentário de emenda parlamentar para melhorar um sistema de oncologia do hospital de base, ou para modernizar a Secretaria de Fazenda, ou para fazer correções através de emenda parlamentar, das quais vai ser beneficiada a população, se tiver um vencedor nesse processo, que me indique, porque eu não consigo enxergar nenhum. Com a palavra o nobre líder do governo, deputado Júlio César.
Presidente, muito obrigado, Vossa Excelência aqui abrir. Obrigado, deputado Agaciel. Quero dizer, deputado Agaciel, que, na verdade, hoje, e aqui até fazendo um elogio, hoje nosso colégio de líderes foi conduzido pelo nosso nobre deputado, deputado Raimundo, de uma forma brilhante, mas, no decorrer das conversas, infelizmente, nós não conseguimos ter a aprovação de todos ali presente. Vossa Excelência sabe muito bem da importância da gente aprovar esse crédito no dia de hoje. Então, eu venho mais uma vez nesse momento, juntamente com Vossa Excelência, pedir a reconsideração dos deputados aqui presentes. Porque, realmente, a COF, na verdade, nós não necessitaríamos fazer a reunião do dia de hoje, porque nós realizamos na última terça-feira, e assim como Vossa Excelência recebeu o comunicado aí de quase 16 deputados, nós também, como líder de governo, recebemos inúmeros pedidos para que pudéssemos aprovar na COF no dia de hoje. E aqui quero ressaltar o trabalho da COF, essa comissão que realmente tem trabalhado. 5 deputados estavam presentes com o seu chamado, nós viemos e aprovamos, até porque ontem o deputado Vasni, o deputado Reginaldo Veras, estiveram com o governador e outros deputados e se disponibilizaram a colocar essa emenda. Eu acho que é muito ruim para nós, nesse momento, e aqui repito ao deputado Renato Andrade, bispo Renato, não é quebra de acordo. O que nós queremos é o melhor para essa cidade. Agora, nós precisamos também definir, porque, geralmente, a COF ela está aprovando muitos créditos ou muitas matérias que, quando chega no colégio de líderes, a gente não vê esse trabalho fluindo. Então, talvez, seria importante aqui uma sugestão, então nós deveríamos fazer a COF na quarta-feira, depois que tivesse o colégio de líderes, para que não aconteça a gente vir aqui fazer o esforço, deputado Bispo Renato, e chegar aqui, né, eu vim hoje particularmente, eu vim até porque tenho créditos a serem votados, e aí não é uma retaliação ao governo, mas muitas das vezes nós, deputados, que trabalhamos, que vamos lá na base, que temos compromisso com a nossa base, que espera algumas melhoras, reivindicação. Então, encarecidamente, venho aqui pedir a reconsideração para que hoje nós possamos votar esse crédito para que a gente possa ajudar a saúde e também colaborar com o trabalho de todos os deputados. Então, parabéns, deputado Agaciel Maia,
que traz esse assunto novamente a essa tribuna, porque é de suma importância a gente tentar sair daqui hoje com esse projeto aprovado. Obrigado.
Presidente, deputado Agassi.
Eu agradeço a parte do nobre deputado Júlio César, incorporo o meu pronunciamento e concedo uma parte ao nobre deputado Rafael Prudente.
Eu quero aqui apresentar a presença de Vossa Excelência e aproveitar também a presença do líder do governo, deputado Júlio César. Como eu já disse aqui, deputado Garcião, nós temos ainda dito ontem pelo governador e pelo secretário, nós temos ainda um saldo para remanejamento, talvez o último que eles possam fazer, de 80 milhões. E eu mostrando agora há pouco a Vossa Excelência, inclusive encaminhei essa planilha agora há pouco, doutor Ricardo, que é o diretor do Fundo de Saúde aqui do Distrito Federal, nós temos uma sobra orçamentária somente nas rubricas que eles encaminharam pedindo um suplemento de 111 milhões. Então eu faço um apelo aqui para que Vossa Excelência, que goza de um prestígio imenso junto ao governo e ao líder do governo, deputado Júlio César, que dê esse voto de confiança para a Câmara Legislativa, todos os compromissos que foram feitos na reunião de ontem, os deputados vão honrar. Se não for votado hoje, vai ser votado na semana que vem. Então, para que a gente dê uma celeridade maior na resolução dos problemas da oncologia do Hospital de Base, eu peço que o governador faça esse remanejamento, porque ele tem sobra orçamentária para isso, nós temos sobra orçamentária na Secretaria de Saúde também, para que se resolva de imediato e depois a gente repõe o orçamento que foi utilizado, de acordo com o compromisso que foi feito ontem junto ao governador do Distrito Federal. Muito obrigado, deputado.
Agradeço a parte do nobre deputado Rafael Prudente, incorporo o meu pronunciamento deputado, e concedo uma palavra ao nobre deputado Assis de Rui.
Eu queria pedir a atenção dos colegas deputados, temos poucos colegas aqui no plenário, mas sobretudo deputado Raimundo Ribeiro e deputado Bispo Renato. Este projeto de suplementação orçamentária não tem nada do governo, só tem dos deputados. São 18 deputados que propuseram remanejamento de emendas. Eu não quero citar nome, mas esse projeto não beneficia em nada o governo. Ele só beneficia os senhores e senhoras deputados. O senhor, deputado Gaciel, é um relator. O senhor mesmo relatou, se não me falha a memória, sem as emendas de plenário, deputado Raimundo, 162 emendas dos senhores deputados. Só para mostrar que quem mais perde nesse debate somos nós, deputados. É bom destacar, porque aí acho que tem hora, não estou aqui defendendo o governo, não cabe a mim defender o governo, é o deputado Júlio César, mas isso é algo que nós temos que refletir. Esses projetos são enviados para os devidos remanejamentos dos senhores deputados. É bom ter claro que o governo se comprometeu a todos os deputados, independentemente, eu estou dizendo porque eu não estou incluído entre os deputados da base do governo, mas o governo tem honrado o empenho de 2 milhões por quadrimestre. Isso representará um terço do montante dos 18 milhões de reais, né, que refere-se a 6 milhões. Eu só estou dizendo porque é importante que os colegas deputados tenham consciência que quando é votado um projeto aqui de orçamento, demora pelo menos uma, duas semanas entrar no sistema. Então, o remanejamento, ele não é imediato, deputado Agaciel. Vossa Excelência tem conhecimento pela assessoria que remanejamento não é uma coisa apenas de voto no plenário. Tem toda a introdução no sistema. Ele obedece um sistema. Então, nós precisamos ter claro que quanto mais se atrasa a votação, maior é o prejuízo para os senhores deputados. Muito mais do que é para o governo, que não tem propositura nessa matéria.
Vossa Excelência, que é um professor de todos nós na área de economia e orçamento, tem toda a razão. Quando eu disse que esse projeto é bom para o governo, é porque qualquer realização feita pelo governo é bom para o governo. Mas que era melhor para os deputados. É bom para o governo, melhor para os deputados, mas é muito melhor para a população. Porque alguns colegas nossos tiveram a iniciativa de abrir mão dos seus próprios valores de emenda para colocar para a área de saúde, especificamente para a área de oncologia, onde nós sabemos que tem morrido constantemente pessoas. Será muito ruim para essa casa se adiarmos essa votação simplesmente por algum motivo sem justificativa e a partir de amanhã as pessoas que começarem a morrer por falta de assistência na área de oncologia coloquem no colo da Câmara Legislativa. E se terça-feira os parlamentares estiverem viajando e não tiver quórum e as pessoas continuarem morrendo, vai ser muito ruim para a gente. Vai ser difícil para explicar. Por isso que eu disse que esse jogo é morredor, morre todo mundo. É ruim para o governo, é ruim para os deputados, muito pior para a população. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Com a palavra, deputado Delmasso. Na ausência dele, deputado Vasdi Terrori. Questão de ordem, deputado questão, Ricardo Vale, primeiro.
Só uma questão de ordem aqui, presidente, em cima do que eu vi aqui, o pronunciamento do deputado Gaciel Maia e o próprio líder do meu partido, o deputado Vasni, eu queria, diante da intervenção dos dois, pedir aos líderes, né, já que praticamente todas as emendas, todos os remanejamentos são de deputados, que os líderes pudessem fazer de novo um debate aqui agora nesse plenário e ver, né, se é possível mudar a decisão que foi tomada no Congresso de Líderes. Porque ao ouvir os dois, eu acho que é muito importante, até porque eu tenho 16 itens, né, de remanejamento de emenda importantes. Aí é coisa para a escola, é coisa para a saúde, é coisa para várias áreas. Então, na minha avaliação, seria importante, já que estão aqui os líderes, que fizessem a discussão de novo para ver se a gente rever esse posicionamento. Porque, como o deputado Gaciel Maia falou aqui, o deputado Vasni, eu acho que de suma importância mais para os deputados do que para o próprio governo. Eu acho que precisa tomar cuidado nessa ânsia de fazer oposição ao governo, e eu sou um deputado de oposição e vou continuar sendo, não fazer oposição a nós mesmos, deputados.
Presidente.
Né, porque... Sim, eu, na minha avaliação, a gente deveria sim votar, presidente, esses créditos suplementares, até porque tem um monte de professor em escola aguardando, tem um monte de gente, um monte de gente na área de saúde aguardando, tem um monte de pessoas, segmentos que estão esperando esses créditos aí, principalmente os que eu, né, destinei. Então, queria que a gente pudesse fazer de novo esse debate aqui, sem prejuízo do que vocês discutiram no Colégio de Líderes.
Eu acho que está havendo um equívoco. Ninguém aqui está votando ou não votando porque é do governo. Mesmo porque eu também tenho emendas a serem remanejadas. Aqui não é questão de oposição ao governo. É questão que não houve um consenso no Colégio de Líderes. E a gente tem pautado aqui que não haverá prejuízo nenhum pelo próprio Zé Flávio, que representa aqui o governo nessa casa, que se vota na terça-feira. A ideia dizendo que deputados vão viajar, apenas 4 deputados vão viajar. Nós teremos 20 deputados aqui ainda para aprovar essa matéria na terça-feira. Essa questão de que vai morrer alguém com câncer, primeiro, jamais alguém vai pegar da minha fala ou de mim mesmo alguma palavra contra as pessoas, especialmente aqueles que sofrem com câncer. E lembrando que existe o Fundo de Saúde, que eu já disse aqui, o governador vai lá e remaneja o tanto que ele quiser. Se ele acha que pode fazer isso, use a caneta dele. Eu acho que essa questão de tentar sensibilizar por esse lado, a mim não sensibilizará. Eu acho que o governo pode fazer a parte dele, tem que fazer a parte dele. Agora, o que não se pode construir é em cima de inverdades. Então, se construa em cima das verdades, eu não tenho dificuldade nenhuma em trabalhar em cima das verdades. Então, ninguém aqui, absolutamente ninguém aqui está votando, porque é matéria do governo. Mesmo porque, eu volto a insistir, hoje esse crédito tem vários remanejamentos de deputados. Então vamos deixar isso bem claro e que ninguém aqui quer a morte de ninguém. Por que que o governo não fez isso com maior antecedência? Porque isso é responsabilidade do governo.
Presidente, nós temos ainda fala de vários parlamentares. Né? A base do governo não se encontra presente no plenário e isso demonstra que o governo, acho que também não tem interesse que se vote isso, pelo menos que parece. Então eu peço que Vossa Excelência dê celeridade aqui, porque nós temos uma série de projetos importantes para votar, e se for o caso, que se coloque isso em pauta hoje, se tiver quórum e se tiver condições de votar.
Questão de ordem, senhor presidente.
É, com a questão de... Eu vou garantir a fala do...
Questão de ordem, senhor presidente.
Do deputado Vazir Errori, mas eu quero passar aqui primeiro o deputado...
Senhor presidente, eu tenho
Raimundo
uma...
Ribeiro tinha pedido questão
de ordem. Questão de ordem aqui.
Ele pediu antes, Vossa Excelência, e logo em seguida...
Mas ele não se importa de eu falar antes,
de
não.
De jeito nenhum.
Então, de jeito nenhum. Eu abro mão para ouvir primeiro o meu líder,
deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, é o seguinte, eu participei da reunião e dei exemplo. O Fundo de Saúde do Distrito Federal hoje tem mais de 500 milhões em caixa. Tem dinheiro vinculado, dinheiro que não é vinculado. O governo pode pegar desse dinheiro e remanejar. E disse mais, emenda de deputado remanejada aqui não quer dizer emenda executada, não, porque a gente aponta a execução em tudo. Isso aconteceu comigo. Botei recurso para consertar algumas escolas e não executaram. Foi ano passado. Portanto, eu também não vou aceitar, pelo maior respeito que eu tenho pelas pessoas que falaram aqui, de que se alguém morrer foi culpa da gente não ter votado esse crédito. Não aceito isso, porque eu estou aqui há um ano denunciando que tem uma fila de mais de 1000 pessoas no tratamento da oncologia do hospital de base e nunca fizeram nada. Há um ano que eu estou denunciando isso aqui. Há um ano que eu estou denunciando que não tem medicamento. E não é emenda de deputado que vai salvar essa situação. Tenho dito aqui, falta gerenciamento na saúde. Vou repetir, falta gerenciamento. Não é emenda aqui que vai resolver absolutamente nada.
Presidente.
Sim, deputado Raimundo Ribeiro. Permite,
deputado Vaznir. Eu gostaria de dizer que nós tivemos o Colégio de Líderes. Houve um debate sobre essa questão, um debate exaustivo, inclusive. Né? Como não foi possível construir o consenso, então o consenso foi no sentido de que a gente pudesse avaliar na próxima terça-feira. Aqui ninguém está se posicionando em oposição, em independência ou em base de governo. A discussão, salvo o melhor juízo, não foi dentro desta linha. E eu gostaria de lembrar também que a reunião do Colégio de Líderes, a princípio, é uma reunião que agrega os líderes dos blocos, mas nunca houve, certamente nunca ocorrerá, a possibilidade de outros parlamentares participarem. Todos os parlamentares que desejarem podem participar, não há nenhum problema. Agora, não me parece que fica bem para esta casa, neste momento, é a gente aqui, depois de discutir exaustivamente, não, promover uma alteração, inclusive com o discurso, colocando, sem querer, evidentemente, esta casa contra a sociedade. Não há, nunca houve, da nossa parte, no Colégio de Líderes, qualquer ação nesse sentido. Que nós queremos é que realmente essa matéria possa, quem sabe, ser aprovada até por unanimidade. É por isso que a gente buscou o consenso. Obrigado, deputado Vaznir.
Garanto, então, a palavra agora ao deputado Vaznir Errori.
Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria, nesse momento, fazer uma rápida observação, porque nós estamos tão focados na matéria governo do Distrito Federal e a nossa problemática aqui incansável. Mas eu não posso deixar de registrar no plenário dessa casa o epílogo ontem do governo Temer na sociedade brasileira, que foi a exoneração do então ministro Romero Jucá. Depois de vazar, não sei se é um vazamento proposital, hoje isso ficou um capítulo interessante na vida pública brasileira. Essa gravação que a Folha de São Paulo divulgou da conversa do ex-diretor da Transpetro, o Sérgio Machado, e o senador Romero Jucá, na matéria da Operação Lava Jato. O senador e ministro tentou descredenciar no sentido que estaria, não estaria falando com relação à Operação Lava Jato, mas foi algo tão evidente que não se teve condição de ser internalizada aquela leitura que ele deu, e aí veio o fim de alguém que foi um dos principais articuladores desse golpe votado na Câmara Federal e posteriormente chancelado no Senado Federal. O que nós temos que ter claro que a Operação Lava Jato é uma conquista daqueles que acreditam que é possível um novo Brasil. Eu não vou dizer que no governo da presidenta Dilma nós não tivemos problemas seríssimos na Petrobras. Entendo que ela não teve contribuição, não teve a participação nesse processo, mas que houve um problema crônico que inclusive vinha de governos anteriores, né, não tem como esconder, o problema é grave, gravíssimo, e a Operação Lava Jato é uma operação exitosa, vai ter problema, vai ter eventuais exageros, poderá ter, mas hoje isso faz parte da sociedade brasileira, então Romero Jucá que me desculpe, ele não tem condição, não tem autoridade moral para poder conduzir um dos ministérios mais importantes da República, que é o Ministério do Planejamento. E, por último, sai as medidas do governo Temer. Olha só, deputado Cláudio Abrantes, aonde está a mágica dele? Aquilo que foi, inclusive, criado nos governos do PT, que foi o Fundo Soberano, né, de apropriar de 100 bilhões de reais, né, e isso não é pedalada. Então, nós vamos verificar, porque isso naturalmente vai ser polemizado na sociedade brasileira, de retirar de um fundo que é para garantir em situações emergenciais, que não é esse caso, nós temos que enfrentar esse debate. Eu não sei se é CPMF, eu não sei aonde está a resposta, mas eu acredito que não é aquilo que foi acumulado. Eu aí até comparei, foi o cenário do dinheiro que o Agnello colocou no IPREV, né? O superávit gerado que não foi nem lembrado que ele teve uma contribuição na solução desse problema que o Hollenberg tanto encantou a população do Distrito Federal, até que ela acordou e viu que era possível ser resolvido. Portanto, é um cenário lamentável, né, retira a conquista dos trabalhadores. Nós, inclusive, hoje apresentamos uma moção da questão da retirada das 11.250 unidades do programa Morar Bem, um programa extremamente importante que a sociedade brasileira nunca, há muitos e muitos anos, depois do BNH, pela primeira vez, viu um programa habitacional popular. E hoje, um governo desse acaba com uma propositura extremamente importante, não só na geração de emprego, mas também na geração de endereço para as famílias brasileiras, inclusive aqui em Brasília, com o programa que tivemos e que o governo Hollenberg vem dando continuidade. Espero que a gente consiga isso, mas infelizmente nada leva a crer que esse programa continue. Mas eu queria ainda, senhor presidente, fazer uma outra colocação na tarde de hoje aqui na nossa casa. Eu, deputado Reginaldo, na condição de presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, fomos abordados pelos integrantes, militantes da área da cultura, com relação ao fundo, deputado Cláudio Abrantes, com relação ao fundo da cultura. Eles entendem que a proposta apresentada no edital pelo governo se limita à faixa de 30 milhões de reais, onde de 800 projetos, mais de 800 projetos selecionados, apenas 300 e poucos projetos estão sendo alvo de instrução processual para receberem o benefício do Fundo da Cultura. E hoje nós tivemos uma audiência com o secretário, deputado Cláudio, com o secretário da Fazenda. E ele vai se reportar ao secretário Guilherme, que é o secretário da Cultura, para poder analisar essa possibilidade de incorporar esse diferencial. A razão é, deputado Reginaldo, que nós temos a previsão em 2016 de um montante para o Fundo da Cultura da ordem de 55 milhões de reais, sendo orçado na faixa de 64 milhões. O orçado, o que de fato deve ocorrer é na faixa de 55 milhões de reais. Portanto, nós não apenas temos um saldo do ano passado, e é esse o pleito do segmento, mas nós temos este ano um montante de 55 milhões de reais. Se nós contabilizarmos aí, se nós contabilizarmos do ano de 2008 para cá, deputado Cláudio, de 2008 para cá, nós temos, fora o ano de 2016, nós temos um montante de 133 milhões de reais destinado ao Fundo da Cultura que não foi empenhado e nem liquidado. Isso é um prejuízo significativo para a cultura. Não é apenas desse governo, o governo Agnello também não executou a plenitude do que era previsto no Fundo da Cultura.
O senhor me permite uma parte?
Pois não, deputado Cláudio. Vossa Excelência, que inclusive faz com mais propriedade esse debate aqui na casa, eu me sinto muito honrado com a sua complementação ou correção às minhas observações aqui no plenário da casa.
Deputado Vasni, de forma alguma eu tenho nada, não tenho nada a corrigir no vosso discurso. Pelo contrário, eu quero parabenizá-lo por trazer este tema à discussão. Há muito nós estamos pedindo uma discussão ampla sobre a utilização do Fundo da Cultura. Vossa Excelência testemunha e estava do meu lado quando da situação, quando o governo quis usar os fundos para pagar servidores, nós nos posicionamos contra em relação ao FAC, porque entendemos que a cultura ela é a parte mais frágil de todo esse processo, quando deveria ser uma grande ferramenta. Né? E, parabenizando o senhor, também cobrar o governo do Distrito Federal, porque naquela ocasião nós tivemos a nossa emenda que excluía o FAC da utilização dos recursos do fundo, mas houve o compromisso do governo de que este ano, até o meio do ano, seria empenhado e executado o FAC do ano passado, 2015, e até o final do ano, o de 2016 já estaria editalizado. Para que isso que o senhor falou, este acúmulo, que é um grande prejuízo, pudesse ser minimizado. Infelizmente, isso não aconteceu ainda, o tempo vai avançando, e talvez a gente chegue no final do ano mais uma vez com mais um montante, mais prejuízo e, infelizmente, essa promessa não cumprida. Parabenizo Vossa Excelência pelo discurso.
Eu, até, deputado Cláudio, quero propor a Vossa Excelência, juntamente com o deputado Reginaldo, que é meu presidente da Comissão de Educação, que nós passemos uma audiência para tratar especificamente dessa não execução do fundo do FAC, consequentemente, fazer um debate bastante aberto. Porque, segundo alguns militantes nos informaram, mais ou menos 500 projetos que já foram selecionados vão ficar de fora, e aí o prejuízo é muito grande, apenas 350 serão contemplados. Eu quero deixar essa proposta para os colegas que integram esse debate, né, que possamos aprofundar e ajudar o segmento a encontrar uma resposta. O secretário foi bastante receptivo, deve ter um encontro com o secretário da Cultura, e eu tenho certeza que o governador Hollenberg não vai se furtar a aprofundar esse debate. Considero que o tema é bastante propício. Mas, presidente Bispo Renato, me permita ainda uma rápida informação aos colegas deputados. Deputado Reginaldo, Vossa Excelência milita muito na temática da educação. Deputado Rafael está fazendo um trabalho extraordinário aqui na área da saúde. Me entregou, inclusive, agora as disponibilidades orçamentárias que não estão sendo usados e que poderia ser. Eu creio que isso qualifica muito os mandatos dos deputados. Mas eu queria chamar a atenção, e hoje apresentei à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças um requerimento que deve ser incluído no debate que vai ocorrer na próxima terça-feira, a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Bispo. o seguinte, se nós fizermos uma recapitulação de julho de 2014 até março em 2016, que é o período em que se fará a análise do fundo constitucional, e isso nós faremos com o mês de junho desse ano. Portanto, tem abril, maio e junho, mais 3 meses. Mas se nós considerarmos até o mês de março, que é o último mês publicado dos resultados da receita corrente líquida, uma parte é numerador e a outra parte é denominador. Nós vamos ter, Bispo Renato, uma notícia exitosa, alviçareira, que até o mês de março, deputado Gaciel Maia, pôde ver na planilha que apresentamos, vai proporcionar ao fundo constitucional, hoje seria 8,85%. Diante de um cenário bastante ruim do desempenho da arrecadação, o Distrito Federal, em função do método do cálculo, vai ser bastante favorecido. E aí, eu creio que, é claro, esse não é o número final, eu não estou aqui falando do número final, é apenas um exercício, mas as alterações não devem ser significativas, porque nós tivemos alguns meses, neste ano de 2015 e 2016, que tiveram uma arrecadação extremamente positiva. E a queda ficou bastante, quase que um pouquinho abaixo de zero, mas não foi significativo as quedas. E os crescimentos foram bastante expressivos.
Eu gostaria, se possível, uma parte.
Pois não, deputada Gaciel.
Professor Basni, Vossa Excelência, que tem aproveitado sua experiência, não só acadêmica, como também a experiência de ex-deputado, ex-secretário da Fazenda, e para a alegria de todos nós deputados, lamentável, porque Vossa Excelência está dando uma aula sobre o Fundo Constitucional para poucos deputados aqui presentes hoje à tarde, para a alegria de todos nós, Vossa Excelência tem se interessado por esse tema de esmiuçar o Fundo Constitucional, o que é fundamental para o Distrito Federal, o que para as outras unidades da Federação é tido como uma regalia nossa. Vossa Excelência tem estudado, tem dado sugestões ao governo. O governador Rodrigo Hollenberg tem que acatar as sugestões de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem uma equipe da área econômica, pessoas que já foram secretário de planejamento, então conhece o governo, o executivo, por dentro, né, porque já foram operacionais do próprio executivo. O governador Rodrigo Hollenberg, nessa área, tem que ouvir muito a Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência, além de ter profundo conhecimento do assunto, ainda tem o viés de ser um deputado de oposição e que apresenta sugestões não com sentido de massagear o governo, mas com sentido de indicações do ponto de vista profissional. Então, eu lamento muito todos nós não estarmos aqui, esse plenário estarmos presente para que possa ouvir uma aula que Vossa Excelência tem dado sobre o Fundo Constitucional nesse pequeno período que Vossa Excelência tem de 5 minutos no comunicado de líderes. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo excelente trabalho que tem feito.
Muito obrigado. Eu quero só encerrar, deputado Bispo Renato, só para apresentar uma proposta.
O senhor
proposta.
Já vai fazer 15 minutos, deputado.
Me perdoe aí, o tempo passou rápido, perdão. Senhor deputado Rafael Prudente, o que, que eu queria apresentar aqui para os colegas deputados? Eu peço, viu, Reginaldo, Vossa Excelência, que despacha toda semana com o governador, deputado Júlio, que é o líder do governo. Nós apresentamos uma proposta, deputado Júlio, que é a seguinte, que nessa audiência de terça-feira, deputada Gaciel, e deputado vice-presidente da nossa comissão, nós possamos ter aqui o segmento da segurança pública. Por quê? Porque nós teremos a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, como também a área da educação e a área da saúde, para poder apresentar a proposta que delineei a apresentação do documento que o governo do Distrito Federal faz anualmente no mês de agosto junto às autoridades do Orçamento Federal, que é a SOF. Então, a SOF recepciona no mês de agosto
a proposta do governo do Distrito Federal. E eu fui muito sincero hoje com o secretário Fleury, que nós entendemos que isso passa por um debate. Porque o que, que aconteceu esse ano? A proposta de orçamento para a Polícia Civil foi de 4%. A proposta para a Polícia Militar foi de 15%. A proposta para o Corpo de Bombeiro, 11%. E uma proposta de uma redução drástica na área da educação e da saúde. Eu não sei qual é a melhor solução, mas é claro que não é trancado numa sala que, por melhor que seja o técnico, vai encontrar uma ponderação equilibrada. Por isso, nós estamos pedindo, deputado Reginaldo, que este debate seja aberto. Não apresente na forma de um ofício oculto para a Secretaria de Orçamento da União, mas sim faça um debate aberto com os gestores, com os responsáveis, com as entidades sindicais, para que tenhamos um número absolutamente aberto. E aí a Secretaria de Orçamento Federal acolhe aquelas propostas que o governo tem encaminhado, o governo do Distrito Federal encaminha. Eles nunca discutem, nunca contra-argumentam, assim cabe encaminhando para o orçamento da União. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor. Encerrado o comunicado de líderes, passo ao comunicado de parlamentares. Mas não sem antes anunciar que a deputada Liliane Maria Roriz apresentou à mesa diretora da Câmara o atestado pelo qual ela deverá ficar afastada pelos próximos dias por motivo de tratamento de saúde. Deputada Sandra Farage, deputado professor Israel, deputado Rúcio Virela, deputado Chico Leite, deputado Reginaldo Veras, professor Reginaldo Veras, deputado Lira, deputada Liliane Roriz, deputado Bispo Renato, deputado Cláudio Abrantes, falamos da palavra. Eu só pediria, eu não tenho o direito de pedir isso a Vossa Excelência, mas de preferência que não pudesse usar mais do que os 5 minutos, eu fico muito agradecido. Porque se o senhor usar mais de 5 minutos, tirará do tempo do deputado Ricardo Valle.
Senhor presidente, meus pares, imprensa, senhor presidente, farei o possível para estar dentro do prazo, até porque na última sessão Vossa Excelência foi muito complacente com os meus excessos. Na verdade, senhor presidente, antes eu quero saudar toda a comissão de agentes penitenciários que estão nesta luta para que possam ser chamados para o curso de formação. Quero, inclusive, salientar que na semana passada estive com o doutor Anderson Espíndola, que é o subsecretário de Sistema, que me passou informações muito relevantes e muito preocupantes sobre a questão do sistema penitenciário do Distrito Federal, sobretudo no tocante à quantidade de presos. Né? Nós temos um sistema hoje com 14 mil, um sistema que tem capacidade para 7, 8 mil, fora a incrível defasagem que temos de profissionais na área. Mas saudando todos da comissão por esta luta. Contem conosco e com a Câmara Legislativa, tenho certeza. Senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje é apenas para fazer um lamento. Eu sei que nós temos coisas até mais relevantes, mais importantes para votar, como o crédito que está sendo pedido, mas nós apresentamos hoje uma moção de pesar, manifestando os votos, os pêsames, à família e toda a comunidade de motociclistas do Distrito Federal. No último domingo, faleceu Antônio Eduardo Mendes, conhecido no meio motociclístico como Dudu. Era uma pessoa extremamente envolvida com motociclismo. Talvez nem todos saibam, eu sou motociclista, participo de motoclube. O motociclismo hoje transcende as questões financeiras, sociais, religiosas. Pastor Breder, que é muito amigo de Vossa Excelência também, que é muito próximo da deputada Sandra Farage, né, diz que muitas vezes nem na igreja ele vê tanta irmandade como vê no meio motociclístico. Acabou se tornando um estilo de vida para milhares de brasileiros. Mas eu venho aqui falar não é só porque perdi um companheiro de motociclismo. Eu hoje estive no sepultamento dele. No cortejo foram mais de 2 mil motocicletas na Épia. Agora à tarde, viemos até de frente ao Tribunal de Justiça, também numa quantidade que eu estava no comboio, não tive como mensurar o tanto de motocicletas que tinha. Mas não é só por ele ser uma pessoa do nosso meio. É pela maneira como ele morreu. O Dudu, ele que a função dele dentro dos motoclubes era cuidar da segurança dos outros motociclistas, tinha feito um passeio para Goiânia, e quando retornava, ele e uma outra amiga já tinham encerrado o passeio. Ao diminuir aqui no sudoeste, diminuir a velocidade para passar num quebra-mola, veio um veículo em alta velocidade, sem frear, e colidiu com sua moto, trazendo o Dudu, a óbito. E a outra menina ficou ferida. O grave disso tudo é porque, eu não quero fazer julgamento aqui, mas as investigações indicam que a moça estava desatenta, não prestava atenção no trânsito, e por isso sequer freou. E o impacto, por isso, foi tão grande que levou o Dudu a óbito. E a preocupação é que este crime, porque é um crime, né? Quem estuda direito sabe que é um crime, pode ser classificado como doloso, como culposo, mas ela, tudo indica que, por ser filha de uma grande autoridade judiciária do Distrito Federal, está tendo conivência. Então, o protesto de hoje, na esplanada, foi por justiça, porque tudo indica que ela estava, deputado Vasni, ao telefone, teclando. Então, hoje, da mesma forma que existe uma campanha, apesar da lei seca, né, de que se beber não dirija, a gente está começando também a fazer esta campanha em homenagem à morte do Dudu, para que as pessoas não usem telefone enquanto dirigem. Esta moça, que na figura do direito, e nós temos aqui o nosso vários formados em direito, inclusive nosso grande advogado Raimundo Ribeiro, tem a figura do preterdolo, quando a pessoa, mesmo não querendo matar, assume o risco. E foi isso que aconteceu nessa fatídica tarde de domingo, quando ela, teclando ao celular, não presta atenção no trânsito e literalmente colhe. Só para concluir, senhor presidente. Então, é um pesar muito grande para todos nós que gostamos do motociclismo, mas é um alerta para toda a sociedade, para esse aparelhinho que está nas mãos da gente, que muitas vezes afasta as pessoas, mas mais grave do que afastar as pessoas, pode inclusive matar, porque o trânsito, uma desatenção, por segundos que sejam, acontece uma tragédia dessa. Quero dizer que nós estamos acompanhando com rigor, eu sou policial civil, todos sabem, estamos acompanhando com rigor junto aos órgãos competentes para que justiça seja feita. Não queremos punir ninguém de maneira a mais, mas que, independente de ser filha de desembargador, de ministro, de quem quer que seja, que assuma sua responsabilidade. E que essa triste perda do Eduardo sirva de lição para toda a sociedade, que falar que celular e dirigir não combina. Então, eu agradeço mais uma vez a tolerância, e gostaria que, quando fosse possível, fosse votada a moção de pesar número 390 de 2016 para a família e para toda a comunidade motociclística do Distrito Federal. É isso, muito obrigado.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Deputado Rafael Prudente. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Ricardo Valle.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, também, primeiramente, gostaria de saudar o pessoal aqui do concurso de agente penitenciário. Dizer que eu, ano passado, rodei muito enquanto comissão de direitos humanos dos presídios aqui de nossa cidade e vi, né, constatei com meus olhos a necessidade que o governo tem imediatamente de reforçar o efetivo de agentes penitenciários no nosso sistema prisional. E foi por isso que hoje tive o prazer de recebê-los lá. Vocês contem com o meu apoio, né? A gente já fez aí algumas movimentações, e acho que o governo precisa urgentemente chamar vocês para o curso, chamar os 800 aprovados para o curso, porque a coisa está tão grave que a qualquer momento pode precisar de vocês. Então, fica aqui também o nosso compromisso.
Mas eu faço uso da palavra aqui hoje, senhor presidente, para repudiar a ofensiva que o IBRAM e a AGFIS têm feito nos últimos dias aqui nos bares e restaurantes da nossa cidade, inclusive em algumas igrejas também. Eu já faz um ano, já tem quase um ano que a gente aprovou, a gente protocolou aqui nessa casa a mudança nessa lei do silêncio que vem prejudicando muito esses setores. Essa lei do silêncio vem fechando bares, fechando restaurantes, desempregando gente, desocupando músicos, jogando garçons, pessoas que trabalham em bares e restaurantes nas ruas, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. O governo e seus gestores, seja as pastas que têm uma relação com esse setor, infelizmente, vem enrolando esse processo, dizendo que o governo, inclusive, criou uma comissão para fazer essa discussão, e essa comissão não apresenta nada. E, infelizmente, aqui nessa casa também, esse projeto está há quase um ano com o relator Cristiano Araújo, que também, que infelizmente, não toma providência nenhuma, não vota o projeto. Eu não sei se é em função da pressão que esses prefeitos comunitários fazem, esse setor conservador que tem nessa cidade. A gente precisa mudar isso logo. Sob pena de a gente acabar com a cultura dessa cidade. Nós já vivemos uma crise econômica, uma crise de emprego nessa cidade. E, infelizmente, nesse final de semana, mais um bar, mais um restaurante aqui foi fechado. Vou pegar o nome aqui, o Senhoritas Café. Senhorita Café. A proprietária da cachaçaria Água Doce, da 412, que é outro restaurante também já tradicional aqui na cidade, acabou de ser fechado também neste final de semana. O Bar Brahma, eu estive lá, na quinta-feira eu estive lá, não estava nem tendo música. A fiscal do IBRAM chegou lá, notificou, multou o bar em R$4.000 e disse assim: não ligue o som aqui hoje, senão a gente fecha vocês amanhã. Então é um verdadeiro ataque, a esse setor. Nós já tivemos aí o Balaio Café, um monte de casas tradicionais nessa cidade fechada e ninguém está fazendo nada. O que é receio? É receio dos prefeitos de quadra? Qual o receio de mudar essa lei que foi feita errada? Qual é o medo? É o setor que trabalha com acústica, que quer porque vender, que quer porque vender os seus equipamentos? Só que a lei foi tão mal feita que até com acústica, os bares estão sendo fechados e multados, porque os níveis de decibéis são tão baixos. 60 decibéis é impossível ter música, seja música ao vivo, mecânica, ou só voz e violão. Então, eu não estou entendendo até quando a gente vai ficar nessa situação aqui. Nós precisamos mudar essa lei. E aí eu vou conversar com o deputado Cristiano Araújo, vou conversar com os mais deputados aqui, vamos trazer esse negócio para o plenário logo. Que nós já fizemos uma série de debates, já fizemos audiência pública, nós já conversamos com praticamente com todo mundo do governo do Distrito Federal, já conversei com o governador, e eu não sei por que o receio de mudar uma lei que foi feita equivocadamente. Ora, se esses bares e restaurantes tradicionais tivessem passando, deputado Chico Vigilante, de 10, 11 horas da noite com as suas músicas, com seu som, eu até que poderia falar assim, realmente... Mas nem isso. Quando dá 11 horas da noite, não existe mais música ao vivo ou música mecânica em bares e restaurantes tradicionais da nossa cidade. E são eles que estão sendo fechados. Esse som, esse barulho que existe aí 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, isso não tem nada a ver com a música. Isso é um monte de gente arruaceira, falta de arruaceiro, gente que não tem educação. E aí quem está sendo prejudicado é o setor cultural, é a música, são os músicos, são os garçons. Então, assim, eu quero dizer para vocês que eu vou tentar de novo, e agora de uma forma mais efetiva, que na semana que vem, é claro, conversando com todos vocês, deputados aqui, que a gente faça esse debate aqui de novo e que a gente, de uma vez por todas, modifique essa lei que está prejudicando a nossa cidade. está prejudicando a cultura da nossa cidade. Então, sem receio, sem medo. Né? E, inclusive, já conversei com muitos prefeitos de quadra que já entenderam, que realmente não tem como. Não tem como. Esses limites, eles são tão absurdos que até esse plenário aqui deveria ter sido fechado e multado pelo IBRAM e pela AGFIS. Até o plenário. Nesse momento agora, se você colocar o decibelímetro aqui, com a minha voz e o ruído de vocês aqui, já está em 70 decibéis. Vou trazer na semana que vem o decibelímetro aqui para comprovar isso para cada um dos senhores. Então, assim, já que o governo... Né, eu constatei, né, assim, parece que essa diretora do IBRAM, parece que a diretora da AGFIS, né, não tem controle nenhum sobre os seus servidores. E há uma perseguição nítida, clara, a esse segmento. Então, fica aqui meu repúdio, meu lamento, e dizer o seguinte, que quero contar com o apoio de vocês para a gente, de uma vez por todas, resolver essa situação com essa lei absurda, que é essa lei do silêncio aqui no Distrito Federal. Era isso, senhor presidente.
Agradecer ao deputado Ricardo Valle e passar a palavra ao deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro, o meu apoio total ao pessoal aqui, agentes penitenciários que querem ser contratados e trabalhar. Eu fico perguntando o que, que o governo do Distrito Federal está esperando. Está esperando que aconteça nos presídios do Distrito Federal a mesma coisa que está acontecendo em Fortaleza? Onde houve uma rebelião por falta de agentes, onde mais de 26 presos já tiveram a vida ceifada. E é importante a gente ter em mente de que o Estado é responsável pelo preso, garantir a incolumidade dele. A mesma coisa está acontecendo no Maranhão, em São Luís, e nos presídios do interior do Maranhão. Falta de gente para cuidar daquela situação de Pedrinhas. Toda vez que eu vou no Maranhão, eu passo ali em frente e fico assustado, né, com aquele presídio. Portanto, está na hora do governo tomar uma decisão e contratar efetivamente os agentes para que eles possam trabalhar e dar o mínimo de tranquilidade para a população carcerária, mas muito mais para nós que estamos aqui fora. Não dá para esperar uma rebelião de presos no Distrito Federal para depois contratar. Sabendo que amanhã o governador vai inaugurar um bloco, vai inaugurar sem gente. Quem é que vai trabalhar nesse bloco? Está até urgente essa contratação. Dito isso, senhor presidente, eu quero voltar num tema que eu tenho levantado aqui constantemente, que é a questão do governo golpista do Michel Temer, que eu não reconheço enquanto governo. Estou verificando hoje, as bolsas de valores do mundo inteiro subiu. O Brasil caiu. As medidas que eles acharam que ia ter impacto, só as ações do Banco do Brasil caiu 5%. Mas não é só isso. A economia vai ficar mais emperrada ainda. Mas a situação aqui é gravíssima. Como disse o ex-ministro, fundador do PSDB, o Bressa Pereira, esse pacote do Michel Temer, golpista, é pau no lombo dos trabalhadores. Eu quero ver quem é que vai defender essa coisa. Desvinculação dos recursos da saúde é um atendimento de saúde pior ainda. Desvinculação dos recursos da educação é a mesma coisa. Dizer que não pode gastar além do que arrecada, que não vai aumentar a despesa, vai governar para quem? Já desmontaram o Minha Casa Minha Vida. Já arrebentaram com o Mais Médico. Acabaram com os programas de cultura que tinha. Estão liquidando com a Previdência. A verdade, deputado Vasni, é que o golpista, em 2 anos, ele quer fazer, ou quem sabe em 2 meses,
O que o Fernando Henrique não teve capacidade de fazer em 8 anos. Como ele não teve voto, não tem compromisso, parece que querem fazer todas as maldades que têm que ser feitas, entregar um país arrasado. Essa questão do BNDES. Saquear o BNDES, dizendo que não pode financiar as empresas. Eu pergunto, quem é que vai gerar emprego? Porque o BNDES não financia só grandes empresas. São pequenas, médias e grandes empresas. Grandes empreendimentos. Tanto é mais arroz, é mais desemprego. A verdade é que continuar nessa marcha batida que está, esse país vai para a convulsão social. Eu não tenho nenhuma dúvida. Não respeitar a Constituição. Armar um golpe. Tirar uma mulher honesta. E agora querem fazer todas as maldades sem ter legitimidade? Não disputou a eleição para fazer isso. Não teve um voto. E agora quer fazer essas maldades todas? Portanto, vai para uma convulsão. E quem sabe, um horizonte próximo aí, deputado Reginaldo Veras, a gente seja chamado a votar novamente. Porque a única saída é o voto. Deputado Raimundo Ribeiro está elaborando, e eu estou de acordo com Vossa Excelência, é uma ideia, de uma constituinte exclusiva nesse país. Vamos começar, mesmo a gente não podendo fazer, vamos dar o pontapé inicial aqui na Câmara Legislativa dessa discussão que é fundamental para tirar o Brasil da situação que ele está.
Agradecendo ao deputado Chico Vigilante. Eu pergunto se mais algum dos parlamentares presentes deseja fazer uso da palavra. Não tendo qualquer manifestação, existe expediente sobre a mesa. Convido o deputado Chico Vigilante para nos auxiliar aqui na leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 103 do gabinete do governador. Dirijo-me a Vossa Excelência e aos demais deputados distritais para submeter à apreciação desta casa o anexo projeto de lei que abre crédito suplementar na lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 2.100.000. Requerimento da deputada Sandra Farage, requer realização de sessão solene no dia 14 de junho de 2016 no plenário desta casa. E uma indicação do deputado Bispo Renato. Está lido os expedientes, senhor presidente.
Bem, lido o expediente. Não havendo qualquer parlamentar que deseje se manifestar e não havendo quórum para qualquer deliberação, declaro encerrada a presente sessão.